Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. A capítulo 9. O drama ressumante de sedução escorria luxúria em ambientes de luxo. Margaret Snow tinha nele maleabilidades de corpo e de sentimento ultramodernos e apresentava vestuários de fazerem verem hoje ao coração das mulheres. Havia de tudo na peça, beijos esmagados, traições, sorrisos, cenas de guerra e cenas do Far West, impetuosas e brutais. No fim, o vício era castigado, repentinamente, só para a aparência de um desfecho, mas o que impressionava, o que sugeria, tivera a exposição detalhada e atraente. Isabel começava a cansar-se dos automóveis que fofogem e se perseguem, das galopadas por montes e vales e das tavernas, onde mulheres devassas fumam, jogam, bebem e dançam, cercadas de bebedeiro de punhais. Mais abstracta que de costume, ela pouca atenção prestou às primeiras cenas fita catapultuosa, até que o seu interesse se sentiu despertado por certas peculiaridades em que a sua boa vontade enjugou sentir afinidades e com o seu caso. C6. Como tinha decorrido doce e plácida sua vida de burguesa, em comparação das vidas bruscas e febricitantes dessas protagonistas de relâmpago. Xingava ter pena e atirar disfarçadamente o seu lencinho da bolfa para secar os olhos inundados. Bem sabia que tudo era mentira, tudo era especulação. Armadilhas para o dinheiro e nada mais, como o pai costumava dizer antigamente, quando havia enternecer-se nos espectáculos sentimentais. Pobre a pai, também no fim, apesar de toda a sua experiência, fora vítima de uma dessas emboscadas em que os beijos os custam fios de pérolas, as palavras de amor são pagas com diamantes. Chegada a hora de querer gozar umas e outras, nem lhe passava sequer de leleve pela carabeça que tudo mentira e armadilhas para o seu ouro. E a pensar nesse ouro do papai, entre cujos montões fora criada, e que se tinha desvanecido como um nevoeiro ao sol, Isabel sentiu a impressão de que alguma coisa dentro do seu peito tomava corpo e lhe pesava sobre o coração. Era o desgosto, um desgosto irremediável, de não ter sabido aproveitar a situação, de não ter sabido prever, de não ter sabido guardar se nos dias felizes ela tivesse pedido ao pai que lhe desse joias, que lhe desse casas, que lhe comprasse títulos e apólices, teria agora com o que queria ir nas trafensas des, e aos doze vestidos, e resplandecer na sua frisa do municipal. No tumulto dessas impressões, teve pela primeira vez e 67. Uma certa e mal definida pena da tia Milu, que outrora andava farta e bem trajada, e agora batia só as rotas pelas calçadas da sua rua. Mas por que fora tola a tia Milu? Porque não teria procurado a sua independência enquanto moça? Aí estava uma pergunta que ela ainda lhe haveria de fazer. E fez, no dia seguinte, quando de passagem para a farmácia, onde ia comprar drogas a mandado do Dionísio, a tia lhe entrou em casa só para um adeuzinho e um sorvo de consolação. Isabel, ainda em pegnoir matinal, piclia as unhas no seu quarto de toilette. A tia sentou-te diante ela e explicou. Passei pela porta e não quis deixar de entrar para matar saudades. E um minuto de ilusão. Por que não me posso demorar? A mulher. Do Dionísio está mal e também ele bem não está. Uma tristeza. Continua com a morfina. Perguntou a sobrinha sem me interromper a ocupação com que se entretinha. Pois então, cada vez pior. Para onde lhe havia de dar? Ao princípio julguei que fosse só ela, mas verifiquei há dias que ambos a usam e em excesso. Realmente, eu me perguntava a mim mesma quem poderia levar àquela senhora tanta morfina, longe de imaginar que os fornecimentos por ser trazidos para casa pelo próprio marido. 68. Odílio bem. Ele talvez mais do que a mulher. Tudo me leva a crer que foi ele próprio quem lhe implantou esse vício no corpo. Como é forte, resiste se ela sucumbiu mais depressa. Ó, tia Milu, mas isso que a senhora está dizendo é horrível. Mas fica entre nós. Ontem, como eles se tivessem esquecido de fechar a porta do quarto, eu, pensando que não estivesse ninguém dentro, entrei e deparei com os dois, sentados um em frente do outro, com ar imbecilizado, a se picarem nos braços com agulha.
Pois,
apesar do barulho que fiz, nem deram por mim. É a noites em que aí lhe dá para escrever ela para agitar-se pela casa como uma sonâmbula. Dela, ainda assim, tenho meu pelinão. Imagina que, sendo casado e amigo do Landim, ele faz declarações de amor à Ávera. Que infame, hein? Querer seduzir a própria filha de uma pessoa que o recebia tão fraternalmente. Às vezes, pergunta-me, mesmo perto da mulher, querendo recompor uma imagem que já lhe foge da memória, quais afeições de Vera. Para desnorteá-lo, eu descrevo-as completamente diferentes do que são na verdade, e ele fica absorto, nadando em dúvidas. Às vezes ele e a mulher maltratam-se, enjurram-se, injuriam-se, dizem coisas horríveis, e quando se apartam, ficam a explicitar-se vivamente, muito desconfiados. Confesso-te que só por muita necessidade me sujeito a viver ali. Chega a ser perigoso? 69. Mas, tia Milu, a culpa foi sua. Como que não procurou sua independência enquanto era moça? No silêncio do espanto, o rosto da tia pareceu à sobrinha ter crescido desmedidamente. Depois, ela conseguiu falar, embora com a voz engasgada e quase incompreensível. Fui uma idiota, fui, mas de que serve agora arrepender, Jamie? Teu pai queria tua mãe só para si, mal nasceste. Encarregou-me logo de olhar por ti pela casa, para poupa-la e pipiderva leva-la consigo aos restaurantes e aos teatros. Foi um bom marido e Deus lhe fale na alma. Quando tua mãe morreu, fiquei ainda mais sobrecarregada e não pude pensar em mim, nem procurar fazer-me competente para ganhar a minha subsistência. Nem supus que isso me viesse a ser necessário um aia. Se houvesse previsto as consequências, Isabel concentrou-se arredida e humilhada. Via claramente agora quanto a vida daquela pobre senhora tinha sido sacrificada pelo egoísmo dos pais e
pés.
Mas como recompensa-la se o marido, indiferente a essas gratidões de família, não a queria no seu lar? Contrariar o Antônio, só por amor da tia Milu, também lhe parecia demais. Nem o Antônio era homem que admitisse oposições à sua vontade. Já agora então, o mais acertado seria deixar correr o Marfim e fechar os olhos. 70 Tilu levantou-se e despediu-se, com os olhos reluzindo e os lábios a tremer. Na rua, o sol fugiu coa e tomou direção errada. Foi depois de ter andado uns 30 metros que percebeu o engano de ano e torceu caminho com suspiro fundo. Na farmácia esqueceu-se do nome das drogas que ia comprar. Foi preciso interrogar pelo telefone o Dionísio, que as nomeou praguejando. Desde que se empregara, o Antônio tinha lhe suprimido a pensão. Como o outro, esquecido da cabeça, não andava em dia com quem é o homem ordenado, ela dava tratos à imaginação para atinar com o meio de fazer certas a comprinhas modestas, de coisas indispensáveis. Isabel vestia-se para ir falar ao senhor ministro, quando o marido foi procurá-la, para instruir completamente sobre o assunto e o papel que ia representar. Tu lhe dirás isto, e explicava o seu discurso, fazendo ao mesmo tempo cair sobre ela a neblina de um pulverizador repleto de essência fina. E se ele objectar? Se ele objectar, tu lhe dirás mais isto. E se ele apresentar tal ou tal opinião, tu as rebaterás deste ou daquele modo. Até deixa-lo convencido. 71. Isa prestava uma atenção quase dolorosa, como as crianças quando querem aprender de cor o que se lhes diz. Tem um Edu. Ora essa... E, com extrema delicaça, ele tirou-lhe com uma pontinha da toalha um pouco de pó de arroz que estava acumulado perto de uma orelha. Tô bem, mas puxa o cabelo um pouco para a testa. E leva a joia. Eu não quero que lhe pense que lhe perdes um emprego por necessidade. Tudo menos isso. Aos que têm necessidade, os ministros não dão nada a... E o combinado já sabes... Fingiras que partiu do de ti a iniciativa de tudo, tanto que eu ignoro completamente a tua ida ao ministério.
Bem, entendendo.
Ao calçar as luvas, já dentro do automóvel, Isa relembrou, insensivelmente, o dudes de Margaret Snow. Era a primeira vez que ela entrava em cena para representar um papel estudado. Devia procurar modelo para as suas atitudes. E aquele parecia-lhe lente